Olá! O ReflitaCast de hoje vai falar sobre o referencial curricular da Rede SESI. Eu sou a professora Regiane Ferreira e estou na companhia de Vivaldi e suas quatro estações. O referencial curricular da Rede SESI nos traz alguns parâmetros do ensino fundamental 2 e ensino médio para o ensino da língua portuguesa. Esse referencial inicia com a contextualização do ensino da língua portuguesa no Brasil desde o período colonial. No período colonial, o ensino era limitado ao ler e escrever. Pelo século XVIII, com a reforma educacional, o ler e escrever estava pautado na gramática latina e na retórica. Com o passar do tempo, o latim perdeu prestígio e a língua portuguesa foi ganhando autonomia, consolidando os pilares da disciplina em gramática, retórica e poética. No final do século XIX até 1940, o ensino tradicional da gramática estava pautado em gramática, retórica e poética. Em 1950, mudanças nas condições sociais e culturais levaram o ensino a relacionar gramática e texto. Em 1970 a 1980, a concepção do sistema passa a ser a língua como instrumento de comunicação. Na década de 1980, a língua portuguesa era conhecida como comunicação e expressão. Os parâmetros curriculares nacionais, a partir de 1998, trouxe a língua materna como o gênero textual e objeto do processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, visa-se o desenvolvimento da competência linguística não pautado na exclusividade do domínio técnico da norma, mas também na língua em uso e na prática cotidiana. Dessa forma, haverá uma relevância para a formação do cidadão. Os parâmetros nos traz algumas referências conceituais. As línguas como base material para a produção de sentido no mundo, as palavras e suas relações nos trazem memórias, conhecimentos, culturas. Esses conhecimentos estão articulados nas dimensões da fala e da escrita. Dessa forma, possibilita a construção de relações significativas em seu contexto sociocultural. O sistema, enquanto código, possibilita a interação social. Entendemos por interação social a atividade humana, levando em conta sua vivência social e histórica, e a forma como ele interage com o outro. A interação é pautada por enunciados, e os enunciados são produtos da interação verbal entre o enunciador e o enunciatário, ou seja, o falante e o ouvinte. A língua materna aqui aparece como uma reflexão sistemática da fala e da escrita. Não um em detrimento ao outro, mas como um contínuo. Um processo de continuidade. Quanto mais eu evoluo na escrita, melhor será a minha fala, e assim por diante. São abordados também dois conceitos imprescindíveis na compreensão da língua portuguesa: o letramento, que é o ler e escrever, conhecer o mundo por intermédio das letras, compreender e vivenciar as relações sociais lendo nas entrelinhas as informações que o mundo nos proporciona. A língua está relacionada ao referencial do pensamento e da ação. Ou seja, a língua é a voz dos nossos pensamentos. O referencial também nos aborda, nos traz, na verdade, alguns encaminhamentos didáticos, traz uma abordagem voltada para as práticas das mais diversas linguagens como indissociáveis, considerando os conhecimentos que têm sobre seus sentimentos, seus interesses, aquilo que são capazes cognitivamente e a maneira como se relacionam social e efetivamente, bem como seus projetos de vida, suas inquietudes e reflexões sociais. Esses encaminhamentos didáticos estão focados nas expectativas de ensino-aprendizagem. Com essas expectativas, temos o objetivo de proporcionar aos alunos que eles possam vivenciar experiências significativas nas mais variadas mídias e em diversos meios de atuação, que eles possam considerar a diversidade cultural, o mundo de trabalho e da continuidade dos estudos. Ainda são abordados alguns conceitos, como gênero, como repertório que possibilita as análises linguísticas que considerem contextos, intencionalidades e textos multissemióticos, ou seja, textos compostos por muitos elementos, como imagens, ícones e desenhos, fazendo a junção de várias linguagens. Também há a construção e a intervenção na própria realidade. Como algumas práticas contemporâneas da linguagem, estão a inclusão e difusão na prática docente, a cultura digital, o multiletramento, as variadas mídias sociais e formas de interação com os alunos, processos colaborativos, a circulação de informações e as trocas que ocorrem nesses papéis, em que ora se lê, ora se produz, ora se consome o que é produzido, alternando-se os papéis de autoria. No contexto escolar, o trabalho deve estar pautado nos seguintes objetivos: ampliar o domínio cotidiano que o estudante tem em sua própria língua, considerando os textos formais e informais de uso; ampliar a competência discursiva dos estudantes, ou seja, a capacidade de produzirem textos orais ou escritos, adequando as situações específicas de comunicação, bem como lê-los e interpretá-los. O trabalho de reflexão da língua na escola deve considerar a distinção entre as denominações, atividades epilinguísticas e metalinguísticas. Epilinguísticas no sentido de língua em uso, e metalinguística é a observação da língua quando a língua fala da própria língua. Também há na pauta a importância do trabalho com os gêneros textuais e gêneros variados, de acordo com as esferas sociais. Então, essa variedade de gênero está relacionada à variedade das esferas sociais, como jurídica, religiosa, política, jornalística, publicitária e literária. É importante salientar que só faz sentido adotar os gêneros textuais como objetos de ensino e aprendizagem, entendendo-os como meios para desenvolver as capacidades de linguagens do estudante, ou seja, desenvolvimento das capacidades de linguagem de cada aluno. No que diz respeito às capacidades de linguagem, temos algumas pautas trazidas pelo referencial curricular da Rede SESI. As capacidades de ação, capacidades discursivas, capacidades linguísticas discursivas. Sobre a capacidade de ação, é tomar consciência do gênero textual em questão, identificando a situação de comunicação em que o texto foi produzido. Ou seja, quem produziu, para quem, com que objetivo, em que lugar, quando e do que o texto trata. Sobre as capacidades discursivas, referem-se ao modo de organização geral do texto, ou seja, de que forma o conteúdo daquele texto é organizado. E, por fim, as capacidades linguístico-discursivas, que abrangem vocabulário apropriado, adjetivos, frases nominais, estruturas linguísticas adequadas para o contexto de produção do gênero em questão. Devemos, nesse sentido, levar em conta os contextos de produção e circulação, organização textual e aspectos linguísticos discursivos. Assim, fazemos uma análise organizacional textual, ou seja, observamos as escolhas lexicais, o uso de elementos coesivos, as modalizações, a utilização dos tempos verbais mais adequados para o contexto de produção. E, por fim, a construção de sentido envolvendo o autor, texto e leitor. Como planejamento de atividades, o referencial curricular da Rede SESI nos propõe algumas ações, como ativar conhecimentos, experiências, expectativas e predições, que permitirão acompanhar e avaliar a compreensão leitora, formular hipóteses e fazer antecipações sobre o texto, apoiando-se em interpretações construídas na leitura, nos conhecimentos prévios e na experiência como leitor. Ainda recuperar o contexto de produção do texto, levar em conta autor, lugar social, esfera social que circula o texto, veículo divulgado, momento histórico de produção, intenções comuns e ativas do leitor, leitores presumidos, interlocutores contemporâneos, perceber outras linguagens em todos os aspectos verbais e não verbais do texto. Realizar inferências, identificar o não, o que está explícito e o não explícito no texto. Ordenar partes de um texto, palavras-chave, frases, parágrafos, reestruturando o texto mentalmente. Identificar a ideia principal. Fazer análise e síntese para identificar a ideia central do texto. Reconhecer as diversidades de gêneros e modais. Diálogo por meio de comparações. Realizar ainda apreciações relativas a valores éticos e políticos presentes nos textos. Discussões e debates, comparações, debates que extrapolem o texto em questão, que transcendam o que está escrito. Desse modo, haverá a concretização dos gêneros textuais oferecendo condições de interação no mundo letrado, ativando os processos de produção textual e a percepção do leitor diante desse texto. Sobre as unidades significativas, a língua portuguesa, ela é composta por leitura, produção de textos falados e escritos, literatura, as culturas infantis e juvenis, digital, os novos e multiletramentos, a fala formal no contexto e interlocutores, análise linguística e textual e a leitura, por fim. Quando pensamos na fala formal, contexto e interlocutores, estamos pensando na unidade significativa que indica um trabalho sistemático do professor com situações de fala formal em sala de aula, com uma abordagem de gêneros orais que propicia o desenvolvimento da competência linguística oral. Quando pensamos na leitura, refletimos sobre o pilar do processo de apropriação dos gêneros textuais. Desse modo, pressupõe trabalho ativo do leitor em busca de construir o significado do texto. Por fim, leituras diárias, colaborativas e mediações feitas pelo professor. No que concerne à literatura, ampliar a valorização do repertório de leituras, transpor conhecimentos para apreciação e participação nas manifestações culturais e artísticas no modo geral. Os alunos precisam significar e ressignificar a importância da literatura na atualidade. A produção de textos falados e escritos propõe-se estimular e produzir a produzir textos por meio de situações nos quais tenham que colocar em jogo o que pretende dizer, como dizer, quando dizer e para quem dizer. Os alunos precisam saber das intenções dos textos. E mais do que entender as intenções textuais, eles precisam aprender a produzir textos com tais intenções. Sobre a análise linguística e textual, visa o trabalho de desenvolvimento dos conhecimentos na prática, a compreensão e atribuição de sentido às mensagens faladas e escritas. Por fim, as culturas juvenis digitais, os novos e multiletramentos, têm o objetivo de adquirir e ampliar conhecimentos linguísticos advindos do ambiente virtual que favorece os novos e multiletramentos. Entender e aplicar conceitos relativos às questões multimodais e multimediáticas. Nesse sentido, pensando na língua portuguesa desde a época do período colonial, nós compreendemos que demos um grande passo, assim como a sociedade. As mudanças são significativas, os momentos linguísticos são significativos, e isso é importante que o aluno tenha essa noção, o quanto a língua evolui com a sociedade. É um foco que também foi abordado, além do foco da leitura e escrita, para os ensinos fundamental e médio. Há também uma citação, uma menção em relação à alfabetização que o SES emprega como processo de ensino-aprendizagem, que faz a associação e a compreensão do sistema da escrita uma possibilidade de uso em práticas sociais e não apenas como uma mera decodificação de um sistema convencional de comunicação. Ou seja, mais do que um processo cognitivo, a língua ela precisa ser usada e significada na prática, na menção emotiva. Então é isso. Vamos pensar um pouquinho sobre a prática docente, um pouquinho sobre o quanto podemos trazer de significativo e que traga também a ressignificação dos nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem, para que ele seja colocado como um foco, né? Ele seja colocado como protagonista do processo de aprendizagem e que ele desenvolva também a autonomia diante do conhecimento. É isso, vamos nos despedindo com Vivaldi e suas quatro estações.